Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre. Debate hoje é sobre o habeas corpus 663055, Mato Grosso, relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Tema muito interessante no STJ, mais uma vez dizendo respeito à busca e apreensão domiciliar e o desvio de finalidade, a fish and expedition, ou seja, a pescaria probatória, a redada probatória, muito bem tratada pelo ministro Schietti, aqui com uma longa e profunda citação do professor Alexandre Moraes da Rosa, que o voto é todo em cima da lição do Alexandre sobre Fish Expedition. E vamos lá, o que era inicialmente o caso? A questão fática é interessante, depois o Alexandre vai explicar um pouquinho mais sobre a teoria, mas o caso é o seguinte: o paciente é um habeas corpus, tinha sido condenado já pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso pela prática do crime do artigo 33, tráfico combinado com o 12 da lei 10.826, que é a falsidade da identidade. O que aconteceu faticamente aqui? Detalhe. Bom, vamos lá. Ele estava na rua, essa pessoa, o paciente, então, quando, então, a polícia, com base na atitude suspeita dele, então, aquela questão de sempre, né, genérica, da suspeita, faz assim, está aqui na denúncia, o seguinte: eles avisaram, denunciaram e tudo suspeito. Fizeram a abordagem e perguntaram o nome dele. Ele repassou aos policiais o nome do seu irmão. Bom, essa falsidade aqui de usar a identidade do irmão, etc., foi mantida a condenação em relação a ela, certo? Só que o detalhe é o seguinte: ele passou o nome do irmão visando, assim, ocultar o seu passado, por ter, inclusive, condenação anterior por tráfico de drogas e outros processos, inclusive executivo de pena. Ou seja, pelo que deu a entender, ele teria um mandado de prisão em relação a ele também. Bom, o que ele não imaginava é que, quando ele dá o nome do irmão, havia um mandado de prisão em desfavor do irmão. E quando confirmam, e a polícia se informa ali pelo sistema, quando a polícia confirma o mandado de prisão do irmão, né, que ele estava usando o nome, ele foge. E a polícia, então, passa a persegui-lo. Ele entra num local ermo, acho que foi no mato, se escondeu no mato, é uma zona rural, a polícia não encontra. Ele se escondeu, inclusive, num cemitério, dentro de uma cripta. Bom, mas a polícia faz o quê? A polícia vai até a residência dele, e aí é que vem a questão. Sem mandado de busca e apreensão, argumenta que a companheira dele teria autorizado o ingresso. A companheira tinha 16 anos de idade, começa por aí, não tinha capacidade para isso. E segundo ponto, é óbvio que, mesmo que ela fosse maior de idade, enfim, é óbvio que esse consentimento dela para a entrada policial, para fazer uma busca e apreensão sem mandado, já foi objeto de inúmeras de decisões, dizendo que é claro que isso aí é um constrangimento situacional, é uma situação em que a polícia, na verdade, constrange, coage, e esse consentimento é viciado, e que a própria polícia deveria, e aí o ministro Schietti traz aqui os precedentes do STF e do STJ sobre a necessidade de que exista uma justa causa prévia para ingressar na residência e de que esse ingresso na residência deveria ter sido corretamente documentado, aquela questão de filmar e gravar a entrada, conforme o próprio STJ decidiu no HC 598-051. Lembram que naquele HC... acho que é isso, 598, porque aqui tem tantas citações, aonde o STJ, uma decisão também do Schietti, tinha definido aquele standard para que, no caso de ingresso de alguém da polícia na residência, fosse devidamente justificado. É isso aqui, é o 598.051, que deveria estar documentado. Lembro aquela hipótese flagrante que exigiria a gravação, a filmagem, um termo de consentimento, etc. E aí, então, o STJ começa analisando, primeiro, falta de consentimento válido, porque ela era menor de idade. Segundo, falta de consentimento válido, porque não foi corretamente documentado. Aí a polícia entra na residência, faz uma varredura, e aí vem a questão: a polícia teria entrado na residência para fazer a prisão dele. porque teria fugido e teria um mandado de busca em relação a ele. Busca e apreensão, desculpa, mandado de prisão. A polícia entra na residência para fazer a prisão e cumprir o mandado de prisão. E aí aproveita e faz uma pescaria probatória e encontra numa caixa uma quantidade de maconha. Estou tentando encontrar exatamente a quantidade. Se não me engano, era 4 tabletes de maconha e um projétil de munição, de arma de fogo de uso permitido. Mas a questão é exatamente isso aqui, ó. Encontraram drogas e uma munição calibre 32 dentro de uma caixa de papelão, diz o ministro. A evidenciar que não houve um mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu, diz o ministro. Certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente. Quer dizer, era uma caixinha de papelão. Não estavam procurando o cara dentro da caixinha de papelão. Foi uma varredura. E aí diz o ministro, o que houve aqui foi uma verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade, que era apenas a de captura do paciente. Faz uma análise da questão do consentimento, menor de idade, que seria uma circunstância inclusive conhecida pela polícia. O ministro diz que essa autorização não foi documentada e nem gravada, foi negada por ela todas as vezes em que foi ouvida, inclusive, certo? E, inclusive, ela disse que houve, que teria sofrido serviços pelos agentes de segurança, que isso não teria ficado comprovado, mas que ela afirmou que não autorizou e ainda teve uma violência em relação a ela. Então, segue o ministro afirmando exatamente a ilegalidade do ingresso, a ilegalidade da busca e apreensão, a ilegalidade da apreensão e mais um detalhe, né? Que eles teriam, a partir desse ingresso, ido em um outro local, uma outra residência do réu, uma zona rural, e feito uma nova busca e apreensão, também ilegal. Estou tentando encontrar aqui detalhes. Mas, enfim, nesse ponto, o ministro faz uma análise da pescaria probatória, cita o professor Alexandre, a obra do Alexandre, o guia, e dá, inclusive, faz uma longa citação, traz exemplos do que seria uma pescaria probatória, mostrando o quanto isso é ilegal. E mais, né, fala da questão da legalidade, a descoberta posterior de uma situação não justificaria, faz lembrar, inclusive, a teoria dos frutos da árvore envenenada, e mostra o quê? Por conseguinte, são inadmissíveis as provas derivadas da conduta ilícita, evidente o nexo causal, ou seja, a invasão de domicílio permeada de ilicitude e a apreensão das substâncias entorpecentes e a munição de arma de fogo, não pode, evidentemente, ser admitido, então, aqui como prova válida. Ele destaca ainda que teria sido encontrado uma arma de fogo em um outro local, em um sítio de zona rural, e este encontro só ocorreu porque na residência do acusado, os policiais primeiro encontraram a munição, o que motivou a procura e o questionamento da arma, e aí então eles foram na residência, na outra residência. Então seria tudo dentro de uma cadeia causal contaminada pela ilicitude, certo? É preciso ressalvar, contudo, que a condenação pelo crime do artigo... Ah, desculpa, eu tinha falado antes da condenação pela arma, que eles estão anulando, e aí aqui sim. A condenação pelo crime do artigo 307 do Código Penal, falsa identidade, não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir de invasão do domicílio, já que a prática deste crime, certo, da falsa identidade, ao que consta, foi anterior ao ingresso. Correto, não havia nenhuma vinculação causal. Então, essa condenação fica mantida e as demais, do tráfico e da arma, né, do porte ilegal de arma de fogo, da posse ilegal de arma de fogo, foram anuladas. E aí o STJ, ainda por cima, estava preso, né? À vista do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que dela decorrerem, e absolvê-lo das imputações do artigo 33 do tráfico da Lei 11.343 e o artigo 14 da Lei 10.826, que é a questão da posse de arma, certo? Considerando que a pena do artigo 307, que foi a falsa identidade, foi fixada em 4 meses, tempo inferior ao da prisão preventiva, determina a imediata expedição de alvará de soltura. Quer dizer, ele estava preso por esse fato, preventivamente preso por esse fato. Então, uma decisão muito interessante do STJ, na linha da decisão do HC 598051, por nós aqui já comentado, traz uma longa análise, que agora sim eu queria que passar a palavra para o Alexandre, onde, inclusive, na ementa da decisão, diz assim, segundo Alexandre Moraes da Rosa, Fishing Expedition ou pescaria probatória, é a procura especulativa no ambiente físico ou digital sem causa provável, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, que é o desvio de finalidade, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. Segue citando o ministro, a obra do Alexandre. É prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe antecipadamente se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade. Alexandre Moraes da Rosa, Guia do Processo Penal Estratégico, de acordo com a teoria dos jogos, primeira edição, aqui na primeira, não, primeira edição, Santa Catarina e mais, 2021, página 389 a 390. Então, muito interessante, caso típico aqui de pescaria probatória, acolhendo toda a teoria do professor Alexandre aqui para anular essa condenação. O que você achou, Alexandre?
Olá, Uri, olá, ouvintes do Criminal Player. Ficou muito legal esse HC 663055, julgado pelo ministro Schietti recentemente, né? O acórdão foi publicado na data de hoje. E ele faz uma alusão importante. Vamos lá. Direitos fundamentais, pressuposto. Restrição de direito fundamental, autorização. Pode se prender em flagrante? Pode. Não for em flagrante, tem que ter um mandado. Um mandado de busca e apreensão que descreva o que está buscando, descreva o que nós temos de limitação. Outro dia nós falaremos sobre os mandados de busca e apreensão genéricos que violam, de fato, a regra. Mas aqui o que é importante é a determinação que o ministro colocou. O mandado serve para cumprir uma ordem. Essa ordem tem um objeto. Obtido o objeto, não cabe mais nenhuma outra inferência, salvo se tivermos uma situação de flagrante. Mas se há um objetivo determinado, qualquer extrapolamento é uma violação escancarada da restrição deferida. O mandado de citação serve para citar, o mandado de intimação para intimar, o mandado de busca e apreensão serve para realizar a busca e apreensão daquilo que é descrito. O mandado de prisão serve para prender, não serve para prender e vasculhar. Essa é uma das nossas grandes questões importantes hoje na construção de um processo penal democrático, até porque os agentes podem ser responsabilizados por abuso de autoridade nesse contexto, né, pela obtenção de prova manifestamente ilícita. E aqui no voto, né, o ministro poderia ter citado aí o grande trabalho direito processual penal do Aurílio Lopes Júnior, e ele também vai fazer uma alusão a uma doutrina que é do plano livre, né, que é o plano de visão, invocando aqui o Renato Brasileiro ao comentar a inaplicabilidade dessa construção doutrinária americana, que é muito bem trabalhada, aliás, pelo Ricardo Gleckner, nosso colega do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito legal sobre essa questão, assim como outros autores que trabalham na linha de garantias individuais. Logo, o ministro acusa a ocorrência de desvio de finalidade, cita a doutrina administrativista e também o grande trabalho do Aurílio Lopes Júnior sobre o desvio de finalidade, dado que é uma restrição de direitos fundamentais e, portanto, tem uma finalidade específica ali indicada. Pescaria probatória é um tema que, juntamente com a Viviane Ghisoni da Silva, Felipe Benoni Melo e Silva, e eu escrevemos um livro que saiu a segunda edição agora, publicada pela EMAI, chamado Fishing Expedition, Encontro Fortuito na Busca e Apreensão. O material referenciado pelo ministro está no Guia do Processo Penal Estratégico, em que eu procuro dar uns exemplos de operacionalizar a nossa atividade e cito algumas hipóteses de pescaria probatória, que é justamente essa saída em acreditar que existe alguma coisa e que não tem um alvo definido. Então, busca e apreensão sem alvo definido, tangível, descrito no mandado, vasculhamento de todo o conteúdo celular apreendido, continuidade da busca e apreensão depois de obtido o material objeto da diligência, buscas pessoais residenciais, providas de fundada suspeita prévia e objetiva. No plano digital, a coisa fica muito pior, nós trabalhamos um pouco dessa temática no livro com a Viviane e com o Felipe, quando se trata da pescaria probatória digital, que hoje em dia é o grande grande questão a ser enfrentada na lógica do devido processo legal, dada a possibilidade de invasão, de penetração. Daí eu recomendo ler o livro do Spencer Siddle, curso de Direito Penal Informático, saiu agora a edição de 2022 pela Juspódio, e também o material do Alessandro, que é nosso colega delegado lá do Piauí, mas está há muito tempo em Brasília, um delegado que consegue trabalhar as questões do ponto de vista técnico, chama-se Alessandro Gonçalves Barreto. Podem procurar aí no Instagram, o Everson Wendt também tem muito material. Enfim, o que nós precisamos é cumprir as regras de procedimento, que significa o quê? Garantia de direitos fundamentais. Podemos punir, faz parte da democracia. Agora nós temos regras a serem observadas e não há possibilidade de extrapolamento em nome do resultado. Muito legal esse acórdão, fico contente aí com a referência. Espero que nós possamos cada vez mais construir a linha de um devido processo legal, substancial para todos nós. Valeu, Auri, pelo espaço aí, pela lembrança do acórdão e até boa semana para todos vocês, pessoal.